A América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui na capital americana. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 21 de novembro. Lá fora hoje 10 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O presidente Trump agradece à Arábia Saudita por manter baixos os preços do petróleo. Três ativistas decapitados no Congo Democrático, Estados Unidos apelam a eleições credíveis e pacíficas. Hora e meia de programação, primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Eduardo dos Santos vem a público e desmente João Lourenço.
Vou começar por dizer que não deixei os cofres do Estado vazios. Havia uma relativa estabilidade no país.
Fomos buscar a reação.
Isso demonstra que o MPLA está a viver uma situação interna crítica, mas muito crítica mesmo. E isto pode durar muito tempo.
E vamos falar da Operação Resgate. Religiosos criticam a operação, mas o chefe da polícia do Namib tem a resposta. Acabou a bagunça, disse ele. Fique connosco para ouvir. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente americano Donald Trump agradeceu hoje à Arábia Saudita a sua contribuição para a redução dos preços do petróleo, um dia depois de dizer que Washington não viraria as costas a Riad, apesar da sua responsabilidade na morte do jornalista saudita, mas residente nos Estados Unidos, Jamal Khashoggi. No Twitter, Trump destacou o facto de os Estados Unidos serem o maior produtor mundial do petróleo, facto que para ele, juntamente com a posição da Arábia Saudita, ter levado à queda do preço do barril, que chegou a 82 dólares. Ontem, frente às revelações de agências de inteligência de que o príncipe Mohammed bin Salman esteve provavelmente envolvido no assassinato de Khashoggi, o presidente americano disse que os interesses económicos dos Estados Unidos superam quaisquer preocupações com os direitos humanos. Cerca de 85 mil crianças morreram de fome ou doenças desde a intensificação da guerra no Iémen, revelou hoje a organização Save the Children. Naquilo que considerou ser uma estimativa prudente, a Save the Children adianta que 84.701 crianças morreram de fome ou doença entre abril de 2015 e outubro de 2018, enquanto várias outras foram mortas nos combates que assolam o país. A guerra no Iémen opõe as forças do governo, apoiadas por uma coligação internacional liderada pela Arábia Saudita, aos rebeldes húteis, que em 2014 e 2015 tomaram conta de vastas regiões do país, incluindo a capital, Sanaa. A Assembleia Geral da Polícia Internacional Interpol elegeu hoje o sul-coreano Kim Jong-yang para ser o presidente. A eleição de Kim tinha sido apoiada pelos Estados Unidos e outros países que se opuseram à candidatura do vice-presidente russo Alexander Prokopchok, afirmando que a sua nomeação iria politizar a organização. Um grupo de senadores americanos tinha acusado Prokopchok de estar pessoalmente envolvido em abusos cometidos pela Rússia junto da Interpol para perseguir oponentes políticos. A Rússia condenou a votação, afirmando ter sido efetuada sob alvo de enormes pressões. Na República Democrática do Congo, três ativistas políticos foram decapitados no fim de semana quando faziam campanha pelo candidato presidencial pró-governamental Emmanuel Ramazani Shadaray, disseram hoje familiares e membros do seu partido. Os militantes do Partido Popular para a Reconstrução e Democracia, do presidente Joseph Kabila, faziam campanha na província de Kasai quando foram atacados, disseram essas fontes. Entretanto, os Estados Unidos apelaram hoje à realização de eleições pacíficas e credíveis no Congo Democrático. A porta-voz do Departamento de Estado disse que as eleições a 23 de dezembro são uma oportunidade para eleições credíveis que levem a uma transferência de poder pacífica e democrática. Nos Camarões, o setor militar revelou ter libertado 9 estudantes que tinham sido raptados esta semana de uma escola numa das regiões de expressão inglesa. Foi a terceira vez este mês que estudantes foram sequestrados das escolas nas regiões de idioma inglês. Fontes militares referiram terem sido mortos vários indivíduos armados na operação que libertou os 9 estudantes e o seu professor. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As tensões que se sabia existirem entre o ex-presidente José Eduardo dos Santos e o seu sucessor João Lourenço vieram hoje ao de cima numa declaração surpreendente de Eduardo dos Santos e que leva muitos a interrogarem-se sobre se estalou a guerra entre os dois e quais os efeitos disso dentro do MPLA. Com efeito, o antigo presidente veio hoje a público fazer uma declaração não só contradizendo o atual presidente, como criticando abertamente o modo como este lidou com o Orçamento Geral do Estado. Comecemos por recordar que João Lourenço disse ao semanário português Expresso que a passagem dos muitos dossiês do Estado para as suas mãos tinha sido feita em meia hora, sem qualquer explicação sobre os mesmos. Nada me foi apresentado, disse João Lourenço, que a outro passo dessa entrevista disse ter encontrado o país, citamos, no auge da crise económica e, como se isso não bastasse, houve a tentativa de retirada dos parcos recursos de cerca de $1,500 para serem depositados numa conta no exterior de uma empresa de fachadas, estávamos a citar. Esta é a situação que encontramos, os cofres do Estado já vazios, com a tentativa de os esvaziarem ainda mais, disse João Lourenço. Pois hoje, numa declaração a jornalistas, mas sem responder a perguntas, Eduardo dos Santos contra-atacou e começou por desmentir diretamente João Lourenço.
Vou começar por dizer que não deixei os cofres do Estado vazios. Nessa altura, mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BNA como reservas internacionais líquidas. No Orçamento Geral do Estado de 2017, o total da despesa era igual à previsão do total da receita e o déficit era de cerca de 16%.
Eduardo dos Santos, que depois negou também que a economia estivesse fora de controlo quando abandonou o poder e criticou o atual presidente pelo modo como tem estado a lidar com o orçamento.
Em setembro de 2017, deixamos pronta uma proposta do orçamento para 2018. A nova equipa não quis seguir a proposta que deixamos e atrasou assim a aprovação do orçamento de 2018 até ao mês de março, o que normalmente era feito no mês de janeiro, normalmente. Apesar da crise provocada pela redução do preço do petróleo bruto, que chegou até os $38 por barril, nós tínhamos a economia sob controle. Não desvalorizamos a moeda, pagamos regularmente os salários dos funcionários públicos, incluindo o 13º mês, mantivemos o poder de compra dos salários, fazendo atualizações em função da taxa de inflação. Com a produção nacional e com alguns produtos importados, garantimos os produtos da cesta básica, as matérias-primas para a indústria e materiais para a construção. Em 6 meses, conseguimos fazer baixar a inflação, que tinha subido por causa da crise até aos 40%, para cerca de 20%. E a meta era fazê-la descer até dezembro daquele ano, portanto, até 15%. Por conseguinte, havia uma relativa estabilidade no país.
José Eduardo dos Santos, portanto, a criticar recentes declarações do presidente João Lourenço. Em Luanda, o nosso correspondente Coco Mukuta foi buscar reações.
Para o politólogo Olivo Quilumbo, a aparição pública de José Eduardo dos Santos vem mostrar a clara rotura entre a ala de João Lourenço e de José Eduardo dos Santos.
Isso demonstra que o MPLA está a viver uma situação interna crítica, mas muito crítica mesmo. E isto pode durar muito tempo, o que pode, não, num futuro muito distante, implicar a própria fundação do MPLA, porque isto vai criar uma fissura relacional, porque existem mesmo figuras pró Eduardo dos Santos e figuras pró João Lourenço. João Lourenço, como é o homem do poder, está, é o titular do poder executivo, é a figura mais importante na classe detentora do poder executivo do Estado. Grande parte das pessoas que preferirem manter o status vão empilhar para João Lourenço. Aqueles que são verdadeiros militantes de Eduardo dos Santos vão continuar defendendo. Isso vai criar naturalmente uma ruptura.
Para o economista José Matuta Quato, os 15 mil milhões de dólares deixados pelo antigo presidente José Eduardo dos Santos não resolveriam as necessidades que Angola tem, mas vem mostrar que, ao contrário do que disse João Lourenço, os cofres não ficaram vazios.
Para aquilo que são a entidade de Angola em termos de importação, sendo uma economia que vive de importação, 15 mil milhões não resolve, mas... Olhando para o contexto em que o presidente Eduardo dos Santos respondeu, não é mais nessa ótica, é no sentido de responder o seu sucessor, que diz que deixou o cofre vazio.
Coque Mukuta, Luanda.
O presidente João Lourenço está, entretanto, fora do país, devendo estar a chegar a Lisboa para o início de uma visita oficial a Portugal. A eurodeputada socialista Ana Gomes tem sido uma acérrima crítica da corrupção em Angola. Ela esteve há poucos dias em Luanda, onde falou ao nosso correspondente Manuel José sobre a visita de João Lourenço a Portugal.
Numa entrevista exclusiva à Voz da América, a eurodeputada apontou aqueles que, em seu entender, devem ser os assuntos em pauta quando João Lourenço chegar a Lisboa.
Questões da corrupção que afligem ainda Angola e que não são desligáveis da corrupção que nós sentimos em Portugal e que se exerce em Portugal contra o povo português e a nível europeu. Porque a corrupção em África, e em Angola em particular, não pode ser desligada de esquemas de corrupção europeus, contra os europeus e contra os africanos. E, portanto, temos de trabalhar em conjunto e é por isso que eu, hoje como eurodeputada, amanhã na sociedade civil, quero trabalhar com aqueles que em Angola sempre se bateram por uma sociedade democrática, transparente, com boa governação, que presta contas, e vamos trabalhar.
Gomes mencionou o caso que envolve o antigo vice-presidente angolano, hoje Manuel Vicente, como devendo estar na pauta de João Lourenço em Lisboa.
O processo está ligado a esquemas de corrupção que ligam os dois países. Olha, logo o esquema BES... Beza, que não estão ainda deslindados, nem sequer as responsabilidades apuradas, nem aqui em Angola, nem em Portugal. Olha, isto está uma matéria onde temos de trabalhar juntos, e eu vou trabalhar junto com quem queira apurar quem são os responsáveis e com quem queira recuperar os avultadíssimos ativos que foram desviados designadamente aqui de Angola, mas também de Portugal. O caso do ex-ministro Manuel Vicente, eu fui absolutamente contra e continuo a ser. A justiça portuguesa tenha libertado o caso, mandando-o para aqui, porque a própria justiça angolana tinha feito saber que não tinha capacidade, efetivamente, para julgar, até porque estava constrangida por uma lei da amnistia que foi exatamente feita para garantir impunidade à pessoa acusada em causa. Ainda a posição foi anuada.
A deputada europeia assegurou que não vai se calar enquanto houver situações nefastas, tanto em Portugal como em África, particularmente em Angola. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530. Estamos em onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também com a Rádio Papagaio em Bumba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vão estar em sintonia connosco a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintchanoko em Gabu. Não se esqueça, estamos também na internet Vê o aportuguês.com, é lá onde estão as notícias, as reportagens, fotos, vídeos e mais. Estamos no Facebook, Vê o aportuguês. Estamos também no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar uma mensagem, uma sugestão, uma crítica, se tiver uma foto, um vídeo ou uma informação, nós agradecemos. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Era, nesta sexta-feira, vamos ter connosco Guilherme Martins, jornalista e ativista da Lunda Sul. Portanto, uma oportunidade para discutirmos o que se passa nas Lundas, onde no fim de semana, na Lunda Norte, houve alguns confrontos com a polícia e, portanto, uma zona muito rica em Angola, mas de muita pobreza também. Portanto, sexta-feira, Guilherme Martins, no Angola. Fala só. Vamos agora falar da Operação Resgate e vamos ter duas reportagens. Vamos começar no Namibe, onde a polícia deu um ultimato às igrejas que não estão legalizadas. Fechem até segunda-feira ou então serão tomadas medidas. Armando Chicoca.
No encontro de ontem, terça-feira, na Casa das Associações Esportivas, com os líderes das denominações religiosas existentes na província do Namibe, o comandante da polícia e delegado do interior, o comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, disse, no entanto, que até segunda-feira, todas as igrejas em situação de ilegalidade serão fechadas.
Nesta província, existem 40 igrejas reconhecidas, isso quer dizer que a maioria encontra na posição ilegal. A partir de hoje, até domingo, a Direção da Cultura, em colaboração com a SIC e a Polícia, irão selar todas as igrejas ilegais. O Comando Municipal dos 5 municípios deverá fazer cumprir as minhas orientações. Eu gostaria de pedir aos líderes das igrejas que compreendessem a minha decisão. Com a segurança não se negocia e ninguém está acima da Constituição. A anarquia acabou. Funcionaram 43 anos. Se não legalizaram, já não vão legalizar mais. O Estado deixou andar 43 anos. E essa anarquia, essa bagunça, acabou. É um aviso, é um alerta. E não quero haver choques com nossas forças de segurança. E também aviso, estamos a encerrar, não para abrir noutro sítio. Mas se quiserem abrir nos estrangeiros, estão autorizados. No Namibe, a indisciplina acabou. No Namibe, a desorganização acabou. E não vamos fazer aqui jogo de cão e gato. Andar nas montanhas, nas favelas, à procura de novas igrejas ou de novos sítios. Se isso acontecer, nós iremos tomar as medidas.
Alguns pastores das denominações religiosas na província do Namibe reconhecem a legitimidade das autoridades governamentais. Dizem também que o governo sabe as igrejas que atropelam as normas vigentes em Angola.
Eu chamo Augusta Mafuta e estou pela Igreja Ica. A igreja, de facto, que tem estado a praticar atos indecorosos, tem estado a sujar aquilo que é a missão de Cristo aqui na Terra. Mas lamentamos ainda pelo facto de o próprio Estado também conhece quais são as igrejas que estão a praticar esses tais atos. Lamentamos porque, se um cometeu o crime não é transmissível.
Eu chamo Luís Camuele, sou da Igreja Evangélica Pentecostal de Angola. Foi um encontro salutar, um encontro pedagógico de aconselhamento, no sentido de que consigamos pôr em ordem...
Eu sou Firmino Scatumbela, pastor da Igreja ICA, Igreja de Coligação Cristã em Angola. A organização faz bem e que ninguém pode lutar contra a lei.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Vamos continuar com a Operação Resgate. Agora, na Uila, onde a operação está a ser criticada por alguns clérigos como um combate aos pobres, algo que a polícia nega veementemente. Por outro lado, a Operação Resgate detectou na Uila que vários estabelecimentos comerciais estão a exercer a sua atividade com o mesmo alvará comercial. Os documentos são de cidadãos nacionais, que em geral atribuem aos cidadãos estrangeiros, que depois exploram as chamadas cantinas espalhadas pela cidade. Teodoro Albano.
O diretor do Comércio e Indústria da Huila, Machado Quilente, de estar em curso um trabalho de investigação para perceber o alcance das irregularidades.
Só depois de nós termos esses alvarás, então vamos chegar, de facto, àqueles os proprietários de alvarás para podermos perceber se, de facto, temos alguns elementos que são da inspeção ou não. Então, só assim é que vamos ter uma ideia fixa a respeito.
O outro foco da Operação Resgate é o combate ao comércio informal, que se enraizou nas cidades angolanas e ganha visibilidade com o exército de jovens e mulheres ambulantes. Algumas vozes da igreja na Huila se fizeram ouvir. O Frei Joaquim Angalo não tem dúvidas que a Operação Resgate fiz a combater os pobres.
Não sei quem pensou nessa operação de resgate. Esses mesmos agentes da polícia que vão atrás das pessoas têm famílias pobres. Quem vai sustentar essas famílias? O governo criou condições para dar de comer às crianças dessas famílias, ou o governo pensa que essas pessoas vendem na rua por mania?
O pastor evangélico José Abias pede cautela na atuação da polícia por entender que alguns dos vícios que enfermam a sociedade angolana servem de sustento para muitas famílias.
Vai haver alguns problemas, com certeza, mas esperamos que no fim do dia tenhamos cidades muito melhores, tenhamos um país normal.
O comandante da Huila da Polícia Nacional, comissário Arnaldo Carlos, rejeita a ideia da Operação Resgate combater os pobres.
Eu não sei se ordenar o trânsito, organizar a transportação das pessoas, evitar que as pessoas se façam transportar em motorizada sem uso de capacete, ou se faça transportar uma motorizada 5, 6 pessoas sem uso de capacete, incluindo crianças. Não sei se isso seria combater os pobres, não.
Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Mais na desportiva, vamos começar com o futebol africano. O 1 de agosto pode não ter ido à final da Liga dos Campeões, mas agora pode dizer: tínhamos razão. O árbitro Gianni Sikwaze foi suspenso provisoriamente de toda a atividade pela Confederação Africana de Futebol. Isto depois de acusações de arbitragem tendenciosa na segunda mão do jogo Esperance 1 de agosto, em que o Esperance derrotou o 1 de agosto por 4-2, passando à final, onde viria a sagrar-se campeão africano. Esse jogo contra o 1 de agosto, recorde-se, decorreu num ambiente hostil de flagração de bombas de gás pimenta, um golo anulado a um jogador do 1 de agosto, Bobó, que ninguém compreendeu bem porquê. Um comunicado do Departamento de Disciplina da CAF disse haver boas razões para uma audiência sobre alegações de corrupção feitas contra Gianni Sikwaze. Agora Sikwaze vai ter que se explicar à Confederação Africana de Futebol antes de uma decisão final. O árbitro zambiano disse estar pronto para uma audiência porque, segundo disse, a minha consciência está limpa. Sobre o golo anulado, o árbitro zambiano diz que todo o mundo pensa que ele anulou o golo por uma falta inexistente sobre o guarda-redes da equipa tunisina. Não foi isso que aconteceu. Foi uma falta sobre um defesa. Para o 1 de agosto, tudo isto é tarde demais. Foi eliminado, não foi à final. Quem foi à final? Foi a equipa tunisina, que acabou por vencer ao fim de duas mãos contra o Al Ahly do Egito. E agora há notícias que o árbitro argelino Mehdi Sharef, que arbitrou a primeira mão da final entre o Al Ahly e o Esperança, que o Al Ahly ganhou por 3-1, também foi suspenso. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve 4 jogos. Portland em primeiro lugar na Conferência Oeste. Foi a Nova Iorque bater o New York Knicks 118-114. Portland comanda a conferência com 12 vitórias, 5 derrotas. Na Conferência Leste, quem comanda é o Toronto, que ontem também jogou fora e também ganhou. Foi até à Flórida bater o Orlando Magic por 93-91. O Brooklyn Nets também foi à Flórida e também ganhou. Bateu o Miami Heat 104-92. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, e ganhou. Bateu o Los Angeles Clippers 125-118. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, elogiou os progressos que Moçambique registra nas negociações com os credores da dívida pública e na transparência fiscal, mas não indicou quando é que poderá haver um empréstimo ao país. O FMI e outros parceiros internacionais suspenderam o apoio ao orçamento do Estado de Moçambique na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas. Ramos Miguel.
O representante do FMI em Moçambique, Ar Aysen, diz que avanços no processo de paz e políticas governamentais são fatores positivos e constituem uma grande oportunidade para o país se desenvolver. Falando na apresentação do relatório Perspectivas Económicas para a África Subsaariana, Ar Aysen destacou que a economia moçambicana está a recuperar em vários setores da atividade.
O crédito ao consumo está registrando uma melhoria gradual. A taxa de câmbio tem se mantido estável e o Banco de Moçambique vem acumulando reservas internacionais, o que aumenta a resiliência do país frente a choques possíveis.
Mas, para alguns analistas, o cidadão comum não sente essa recuperação. Laurindo Macoco.
Está a recuperar, isso não é visível, porque tudo ainda continua a estar do jeito como estava, estagnado. Tudo ainda continua caro, o desemprego ainda continua, a falta de oportunidades ainda estão aí, o Estado moçambicano continua a dever às empresas privadas, a PPA está sempre a reclamar, não está a ser pago. Essa recuperação, eu até diria que é utópica, não é? Porque normalmente quando se fala de desenvolvimento, tem que ser coisa palpável para todos, tem que ser uma coisa abrangente.
Ar Aysen disse que o crescimento do produto interno bruto PIB moçambicano poderá atingir os 4,7% em 2019, fundamentalmente impulsionado pelos investimentos no setor do gás e pela manutenção da paz, entre outros fatores. Mas para o economista António Francisco, sem medida de choque em alguns setores fundamentais da economia moçambicana, incluindo as empresas públicas, esse crescimento pode não ser alcançado.
Eu acho que neste momento ainda há resistência, ainda há muita dificuldade. É um problema de reforma que é preciso fazer. Qual vai ser o lugar das empresas públicas? Qual vai ser o lugar da maneira como o Estado lida com o orçamento, com o crédito interno?
Por seu turno, o economista João Marques considera que a situação não vai melhorar enquanto os diferentes parceiros mantiverem a sua posição sobre Moçambique.
Enquanto não houver decisões sobre o financiamento externo, sobre a cooperação internacional, sobre investimento direto estrangeiro, eu vejo muito difícil que a situação possa melhorar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Recordamos aos ouvintes que podem sempre ir à nossa página da internet para ouvir as reportagens e notícias que aqui tivemos e hoje com estas declarações de José Eduardo dos Santos, pois pode ir lá recapitular o que se passou. Estamos a terminar esta primeira meia hora. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de Matias Damásio. Beijo, Rainha.
Teu beijo, Rainha, tem sabor, mamãe. Dar o teu calor, encosta em mim, cuida em mim, mamã. Não deixa o tempo ir embora. Teu beijo, Rainha, tem sabor, mamã. Vem me dar o teu calor, encosta em mim, cuida em mim, mamã. Não deixa o tempo ir embora. A vida é curta, mulher, e o amanhã pertence a Deus. A vida é curta, mulher, e o amanhã pertence a Deus. Põe açúcar na passada, me dá as calinguendom, me encosta na parede, me dá com quarã, me dá chogolosa. Deixa golosa, põe açúcar na passada, me dá as calinguindom, me encosta na parede, me dá com guará, me dá chogolosa, deixa golosa. E alegrar o meu coração. Olha açúcar. ficar na passada. Me dá esse galinguindão, vem encostar na parede.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 21 de novembro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente Donald Trump agradece à Arábia Saudita pela sua contribuição na redução do preço do petróleo. Cerca de 85 mil crianças morreram de fome ou doenças desde o início da guerra no Iêmen. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, Rádio Comercial na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau, Rádio Papagaio em Buba, Sintia Oco e Leste FM em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá e também na capital Bissau, na Rádio Pidjigiti e na capital FM. São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América, marcamos a nossa presença. Estamos também presentes na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Ben Crafton. Hoje aqui em Washington, as notícias com João Santarita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu hoje à Arábia Saudita a sua contribuição para a redução dos preços do petróleo. Isto um dia depois de dizer que Washington não viraria as costas a Riad, apesar da sua responsabilidade na morte do jornalista saudita, mas residente nos Estados Unidos, Jamal Khashoggi. Ontem, frente a revelações de agências de inteligência de que o príncipe Mohammed bin Salman esteve envolvido no assassinato de Khashoggi, o presidente americano disse que os interesses económicos dos Estados Unidos superam preocupações com os direitos humanos e que virar as costas à Arábia Saudita seria o que chamou um erro terrível.
Cerca de 85 mil crianças morreram de fome ou doenças desde a intensificação da guerra no Iêmen, revelou hoje a organização Save the Children. Naquilo que considerou ser uma estimativa prudente, a Save the Children adianta que 84.701 crianças perderam a vida de fome ou doenças entre abril de 2015 e outubro de 2018, enquanto várias outras foram mortas nos combates que assolam aquele país. A guerra no Iêmen impõe as forças, ou melhor, opõe as forças do governo, apoiadas por uma coligação internacional liderada pela Arábia Saudita, aos rebeldes Houthis, que em 2014 e 2015 tomaram conta de vastas regiões do país, incluindo a capital, Sana'a.
A Assembleia Geral da Polícia Internacional Interpol elegeu hoje o sul-coreano Kim Jong-un para seu presidente. A eleição de Kim tinha sido apoiada pelos Estados Unidos e outros países, que se opuseram à candidatura do vice-presidente russo Alexander Prokopchuk, afirmando que a sua nomeação iria politizar a organização. Um grupo de senadores americanos tinha acusado Prokopchuk de estar pessoalmente envolvido em abusos cometidos pela Rússia. A Rússia condenou a votação, afirmando ter sido efetuada sob alvo de enormes pressões.
E por último, neste bloco de notícias, na República Democrática do Congo, três ativistas políticos foram decapitados no fim de semana quando faziam campanha pelo candidato presidencial pro-governamental Emmanuel Ramazani Tchadarai, disseram hoje familiares e membros do seu partido. O Fundo Monetário Internacional, FMI, elogia o progresso que Moçambique registra nas negociações com os credores da dívida pública e na transparência fiscal, mas não indica quando é que poderá iniciar um novo ciclo de empréstimo àquele país. Críticos, no entanto, dizem que a vida continua difícil para a maioria dos moçambicanos. Reportagem de Ramos Miguel.
O representante do FMI em Moçambique, Ar-Aysen, diz que avanços no processo de paz e políticas governamentais são fatores positivos e constituem uma grande oportunidade para o país se desenvolver. Falando na apresentação do relatório Perspectivas Económicas para a África Subsaariana, Ar-Aysen destacou que a economia moçambicana está a recuperar em vários setores da atividade.
O crédito ao consumo está registrando uma melhoria gradual. A taxa de câmbio tem se mantido estável e o Banco de Moçambique vem acumulando reservas internacionais, o que aumenta a resiliência do país frente a choques possíveis.
Mas, para alguns analistas, o cidadão comum não sente essa recuperação. Laurentes Macoco.
Está a recuperar, isso não é visível, porque tudo ainda continua a estar de jeito como estava, estagnado. Tudo ainda continua caro, o desemprego ainda continua, falta de oportunidades ainda estão aí, o Estado moçambicano continua a dever às empresas privadas, PPA está sempre a reclamar, não está a ser pago. Essa recuperação, eu até diria que é utópica, não é? Porque normalmente quando se fala de desenvolvimento, tem que ser coisa palpável para todos, tem que ser uma coisa abrangente.
Ar-Aysen disse que o crescimento do produto interno bruto PIB moçambicano poderá atingir os 4,7% em 2019, fundamentalmente impulsionado pelos investimentos no setor do gás e pela manutenção da paz, entre outros fatores. Mas para o economista António Francisco, sem medidas de choque em alguns setores fundamentais da economia moçambicana, incluindo as empresas públicas, esse crescimento pode não ser alcançado.
Eu acho que neste momento ainda há resistência, ainda há muita dificuldade. É um problema de reforma que é preciso fazer. Qual vai ser o lugar das empresas públicas? Qual vai ser o lugar da maneira como o Estado lida com o orçamento, com o crédito interno?
Por seu turno, o economista João Marques considera que a situação não vai melhorar enquanto os diferentes parceiros mantiver a sua posição sobre Moçambique.
Enquanto não houver decisões sobre o financiamento externo, sobre cooperação internacional, sobre investimento direto e estrangeiro, eu vejo muito difícil que a situação possa melhorar.
Entretanto, uma missão do FMI esteve recentemente em Maputo, aparentemente para discussões sobre um eventual programa daquela instituição financeira internacional. Alguns analistas dizem que poderá não haver um empréstimo ainda, mas já é um passo em frente nesse sentido. O economista Eduardo Sengo considera que o acordo do governo com os credores da dívida pública e a avaliação positiva que o FMI faz sobre a situação de Moçambique significa alguma coisa.
Estamos a caminho de uma saída. E isso, do ponto de vista de quem faz negócio, pode reduzir um pouco a incerteza. O processo já não está tão incerto como estava antes.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. As autoridades sul-africanas anunciaram a conclusão do caso do moçambicano Mido Macie, morto pela polícia daquele país. A família será indenizada, tal como reporta o Simeon Pongwan em Joanesburg.
O governo da África do Sul aceitou pagar indemnização, mas o valor a pagar é segredo entre a família, advogado e governo sul-africano. A família de Mido Macie queria 6,5 milhões de randes.
Sim, isso foi um montante que nós... Mas isso foi um montante tipo de atirar ao céu e esperar que atingimos o teto, não é? Porque era um montante que, em termos internacionais, faria algum sentido, mas em termos de direito sul-africano, era um montante ambicioso.
O advogado José Nascimento explicou que o governo sul-africano pediu sigilo para não criar precedente em termos de valores que podem ser exigidos por vítimas de brutalidade dos agentes da polícia na África do Sul. Mas a família de Mido Macie foi informada do valor de indemnização que vai receber. A indemnização foi estabelecida em forma de acordo entre as duas partes, ou seja, Estado sul-africano e advogado da família Macie. Os beneficiários são a viúva, o filho e os pais do finado. O advogado Zé Nascimento disse que não pode dizer que está satisfeito com o desfecho do caso porque Mido Macie perdeu a vida. 8 agentes da polícia foram condenados a 15 anos de prisão por terem arrastado na estrada e espancado na cela até a morte o jovem taxista moçambicano por ter alegadamente estacionado mal a sua viatura.
Dar a conhecer ao povo moçambicano que tem os seus direitos na África do Sul. Se for maltratado pela polícia, se for maltratado por alguma autoridade sul-africana, tem aonde possa recorrer. E há muitos que são maltratados e nunca recorrem e abdicam dos seus direitos, talvez por não saberem, talvez por medo, talvez por uma série de questões. mas não devem ter medo. Há uma lei a funcionar na África do Sul.
Na conversa com jornalistas no Consulado-Geral de Moçambique, em Joanesburgo, o advogado José Nascimento reconheceu o empenho do governo moçambicano através do Consul-Geral Damasco Mate na defesa dos moçambicanos na África do Sul. Simeão Pongwane, em Joanesburgo.
As tensões que se sabia existirem entre o ex-presidente José Eduardo dos Santos e o seu sucessor, João Lourenço, vieram hoje de cima numa declaração surpreendente de Eduardo dos Santos e que leva muitos a interrogarem-se sobre se instalou a guerra entre os dois e quais os efeitos disso dentro do partido no poder em Angola, o MPLA. Com efeito, o antigo presidente veio hoje a público fazer uma declaração, não só contradizendo o atual presidente, como criticando abertamente o modo como esse lidou com o Orçamento Geral do Estado. Comecemos por recordar que João Lourenço disse ao Semanário Português Expresso que a passagem dos muitos dossiês do Estado tinha sido feita em meia hora, sem qualquer explicação sobre os mesmos. Nada me foi apresentado, disse João Lourenço, que a outro passo da entrevista disse ter encontrado o país no auge da crise económica. E citamos, como se isso não bastasse, houve a tentativa de retirada dos parcos recursos de cerca de 1.500 milhões de dólares para serem depositados numa conta no exterior de uma empresa de fachada. Esta é a situação que encontramos. Os cofres de Estado já vazios com a tentativa de os esvaziarem ainda mais, disse João Lourenço. Pois, hoje, numa declaração a jornalistas, mas sem responder a perguntas, Eduardo dos Santos contra-atacou e começou por desmentir diretamente João Lourenço.
Vou começar por dizer que não deixei os cofres do Estado vazios. Nessa altura, mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BNA, como reservas internacionais líquidas. No Orçamento Geral do Estado de 2017, o total da despesa era igual à previsão do total da receita e o déficit era de cerca de 6%.
José Eduardo dos Santos, antigo presidente de Angola, também negou que a economia estivesse fora do controle quando abandonou o poder e criticou o atual presidente pelo modo como tem estado a lidar com o orçamento.
Em setembro de 2017, deixamos pronta uma proposta do orçamento para 2018. A nova equipa não quis seguir a proposta que deixamos e atrasou assim a aprovação do orçamento de 2018 até ao mês de março, o que normalmente era feito no mês de janeiro, normalmente. Apesar da crise provocada pela redução do preço do petróleo bruto, que chegou até aos 38 dólares por barril, nós tínhamos a economia sob controle. Não desvalorizamos a moeda, pagamos regularmente os salários dos funcionários públicos, incluindo o 13º mês, mantivemos o poder de compra dos salários, fazendo atualizações em função da taxa de inflação, com a produção nacional e com alguns produtos importados, garantimos os produtos da cesta básica, as matérias-primas para a indústria e materiais para a construção. Em 6 meses, conseguimos fazer baixar a inflação, que tinha subido por causa da crise até aos 40%, para cerca de 20%. E a meta era fazê-la descer até dezembro daquele ano, portanto, até 15%. Por conseguinte, havia uma relativa estabilidade no país.
Ontem foi assinalado o 29º ano da Convenção dos Direitos da Criança, aprovado pela Resolução 4425 da Assembleia Geral das Nações Unidas em novembro de 1989. Na ocasião, na cidade da Praia, a presidente da Associação de Apoio a Crianças Favorecidas, Lourença Tavares, criticou a forma como ainda são tratadas as crianças naquele país, apesar de algumas melhorias. A reportagem de Eugênio Teixeira.
Na ocasião, ao ser abordada pela Voz da América, a responsável máxima da Associação de Apoio às Crianças Desfavorecidas, Lourença Tavares, disse que ainda existem muitas violações dos direitos das crianças, por isso fala da necessidade de se reforçar o trabalho visando a promoção e proteção dessa camada da população.
Precisamos trabalhar muito, muito mesmo, muito, porque temos muita violência física, psicológica, negligência, abuso sexual e exploração sexual. Portanto, ainda temos crianças que desistem da escola porque os pais não podem, não têm condições. É o transporte, é a propina, é o material escolar, é a distância da escola. Portanto, precisamos trabalhar ainda muito os direitos da criança em Cabo Verde, sobretudo quando vemos as experiências dos outros países. Por exemplo, os Estados Unidos da América não assinou a ratificação da Convenção dos Direitos da Criança, mas a proteção é demasiada. E nós, os países que ratificamos, ainda temos, precisamos trabalhar muito.
Zezinha Alfama afirma que o ICA, Instituto das Crianças e Adolescentes, tem dado o seu máximo no quadro da política traçada pelo governo, mas entende que se deve reforçar mais o trabalho junto das famílias, sobretudo dos jovens pais e mães.
Este caminho é sobretudo direcionado para os jovens pais e mães que nós reconhecemos no dia a dia que ainda não têm ferramentas para educar os seus filhos. Só a escola não consegue, só as entidades não conseguem. De modo que há todo um trabalho a ser feito. Mas esse trabalho é sobretudo direcionado para as crianças e os adolescentes que são futuros pais e futuras mães. Por isso que existe o projeto Intervenção e Dinamização Comunitária, que é um projeto novo no ICA, que tem como objetivo fundamental trabalhar a família e a comunidade.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. 12 horas e 46 minutos aqui em Washington, 16 e 46 em Cabo Verde, de onde nos falou o Eugênio. O governo moçambicano manifestou hoje preocupação com os níveis de poluição ambiental e sonora decorrente da exploração mineira na vila de Moatize, na província central de Tete. A população lutou muito por essa causa, reporta o William Apote, que tem vindo a seguir este assunto.
Nós estamos cansados. Já metemos, já escrevemos várias vezes para a administração, já escrevemos também para vários sítios, para a gente termos alguma coisa resolvida quanto à detonação.
Este é o grito de socorro das comunidades residentes em Moatize, uma vila mineira da província central de Tete. Conhecida pela abundância do carvão, a exploração de uma das minas da gigante brasileira Vale está a ser contestada pelas comunidades que reclamam do que classificam de atentado à sua saúde.
O problema que se coloca aqui é a Vale está a fazer a exploração mineira perto da povoada. A detonação que eles estão a fazer, a Vale, está a prejudicar a saúde das pessoas.
A reivindicação já tem algum tempo.
Nós prometemos a eles: se vocês não reassentam a população, não vão trabalhar. Se trabalhar à força, ouvir ordem de lá, do superior, se é Maputo, se é governador, nós vamos queimar as máquinas, vamos vandalizar a mina e há de haver sangue.
A gigante brasileira reconheceu recentemente, em contacto com a imprensa, que em alguns momentos a atividade da mina afeta as comunidades.
Infelizmente, temos vários desafios, isto é claro, desde o início da nossa operação. Sabíamos que a questão da poeira seria muito desafiador para nós. Reparem que nós estamos numa cidade onde pouco chove, o clima é muito seco, os ventos sopram da nossa operação para em direção à comunidade. A comunidade está muito próxima à nossa operação e esses desafios com certeza também impactam com aquilo que é a assertividade das nossas ações.
E o governo pronunciou-se pela primeira vez hoje acerca do assunto, lançando uma mensagem às comunidades de que está com eles.
Queremos, pois, deixar uma mensagem para a população de Moatize que o governo tudo está a fazer para inverter os níveis de poluição nesta zona.
Era o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, falando nesta quarta-feira no Parlamento. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Bolsa de Valores dos Estados Unidos desceu pela segunda vez na sessão desta terça-feira, com a venda do setor de tecnologia, com os investidores a manifestarem alarme com a perspectiva de abrandamento do crescimento mundial. Este é um trabalho do nosso colega Vitor Bitte, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A Bolsa de Nova York encerrou esta quarta-feira a acelerar as perdas nos minutos finais e depois de uma sessão marcada pela aversão ao risco, isto após a divulgação de resultados de empresas com os dedos apontados à subida de taxas alfandegárias. Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average perdeu 2,41%. O Nasdaq caiu ainda mais ao recuar 4,43%, na que é a sua pior sessão desde 2011. Também o SP50 teve uma dia particularmente negativo, ao desvalorizar 3,08%. Tanto o Dow Jones como o SP500 caíram para um nível inferior àquele com que começaram o ano. Gary Hufbauer, do Instituto Económico Internacional Peterson, afirmou à Voz da América insistir em três razões para a descida que se aproxima dos 20% para serem classificadas como uma correção. O porta-voz do Ministério Chinês de Estrangeiros referiu que a China respondeu às queixas dos Estados Unidos em setembro passado e recomendou que a essência do comércio e da cooperação económica são o benefício mútuo. Quanto à economia dos Estados Unidos, Hufbauer destaca o otimismo do consumidor e, com a época festiva à porta, ele acredita que o reforço económico pode ter o impulso necessário.
O Tribunal Judicial Provincial de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, assegurou nesta quarta-feira que já são conhecidos os autores dos ataques que sitiaram a vila da Mocima da Praia há um ano. Entre o grupo de 189 acusados que estão em julgamento por dirigir uma insurgência armada. André Batista.
Ao nível do processo que está sendo julgado aqui na província de Cabo Delgado, já são conhecidos quem são, portanto, os envolvidos.
Disse a Voz da América, Zacarias Napatima, porta-voz do Tribunal Judicial Provincial de Cabo Delgado, avançando que estão identificadas as pessoas, dos 114 réus até agora julgados, que atiraram e mataram civis e polícias a 5 de outubro de 2017 na vila de Mocimbo da Praia. O tribunal prosseguiu na Patima. Interrompeu esta semana o julgamento dos restantes acusados a pedido do juiz da causa, afiançando que a interrupção será compensada com as audiências previstas a decorrerem durante as férias judiciais em janeiro. Contudo, pediu serenidade à população para a sentença do caso.
Que a população ou o povo moçambicano aguarde com calma, porque nós estamos em um processo judicial, o qual obedece certos critérios pré-estabelecidos pela lei. Por isso, às vezes, as pessoas comentam que há muita demora para se tomar a decisão. Não é justiça informal, é justiça formal, que tem os seus próprios critérios, e nós temos que obedecer esses critérios pré-estabelecidos até a fase da decisão final, que será conhecido por todos nós.
André Batista, para a Voz da América.
Doze horas e 53 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Mais notícias do continente africano. Na República Democrática do Congo, três ativistas políticos foram decapitados no fim da semana passada quando faziam campanha pelo candidato presidencial pro-governamental Emmanuel Ramazani Tchadarai, disseram os familiares e membros do seu partido. Os militantes do Partido Popular para a Reconstrução e Democracia do presidente Joseph Kabila faziam campanha na província do Kasai quando foram atacados, disseram essas fontes. Entretanto, os Estados Unidos apelaram hoje à realização de eleições pacíficas e credíveis na República Democrática do Congo. O porta-voz do Departamento de Estado disse que as eleições a 23 de dezembro são uma oportunidade para eleições credíveis que levem a uma transferência de poder pacífica e democrática na República Democrática do Congo. E nos Camarões, o setor militar revelou ter libertado 9 estudantes que tinham sido raptados esta semana de uma escola numa das regiões de expressão inglesa. Esta foi a terceira vez este mês que estudantes foram sequestrados de escolas nas regiões de idioma inglês. Fontes militares referiram terem sido mortos vários indivíduos armados na operação que libertou os 9 estudantes e o seu professor. A mesma fonte precisou terem sido apreendidas armas e material de apoio e que o professor foi durante a operação de resgate maltratado. 12:54 e agora vou convidar o João Santarita para apresentar a sua habitual página reservada ao desporto. João.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. O 1 de agosto pode não ter ido à final da Liga dos Campeões, mas agora pode dizer: tínhamos razão. O árbitro Gianni Sikwaze foi suspenso provisoriamente de toda a atividade pela Confederação Africana de Futebol. Isto depois de acusações de arbitragem tendenciosa na segunda mão do jogo Esperance 1 de agosto, em que o Esperance derrotou o 1 de agosto por 4-2, passando à final, onde viria a sagrar-se campeão africano. Esse jogo contra o 1 de agosto, recorde-se, decorreu num ambiente hostil de flagração de bombas de gás pimenta, um golo anulado a um jogador do 1 de agosto, Bobó, que ninguém compreendeu bem porquê. Um comunicado do Departamento de Disciplina da CAF disse haver boas razões para uma audiência sobre alegações de corrupção feitas contra Gianni Sikwaze. Agora Sikwaze vai ter que se explicar à Confederação Africana de Futebol antes de uma decisão final. O árbitro zambiano disse estar pronto para uma audiência porque, segundo disse, a minha consciência está limpa. Sobre o golo anulado, o árbitro zambiano diz que todo o mundo pensa que ele anulou o golo por uma falta inexistente sobre o guarda-redes da equipa tunisina. Não foi isso que aconteceu. Foi uma falta sobre um defesa. Para o 1 de agosto, tudo isto é tarde demais. Foi eliminado, não foi à final. Quem foi à final? Foi a equipa tunisina, que acabou por vencer ao fim de duas mãos contra o Al Ahly do Egito. E agora há notícias que o árbitro argelino Mehdi Sharef, que arbitrou a primeira mão da final entre o Al Ahly e o Esperança, que o Al Ahly ganhou por 3-1, também foi suspenso. Basquetebol americano, NBA, ontem houve 4 jogos. Portland em primeiro lugar na Conferência Oeste. Foi a Nova York a bater o New York Knicks 118-114. Portland comanda a conferência com 12 vitórias e 5 derrotas. Na Conferência Leste, quem comanda é o Toronto, que ontem também jogou fora e também ganhou. Foi até à Flórida bater o Orlando Magic por 93-91. O Brooklyn Nets também foi à Flórida e também ganhou, bateu o Miami Heat 104-92. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, e ganhou. Bateu o Los Angeles Clippers 125-118.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado nesta sexta-feira é Guilherme Martins, jornalista e ativista da Lunda Sul, uma oportunidade para discutir os últimos acontecimentos nas Lundas que envolveram confrontos com a polícia no fim de semana passado. E neste final, vamos apresentar as manchetes dos principais jornais americanos. O Washington Post apresenta um artigo sobre o procurador-geral Matthew Whitaker, indicando ter recebido de uma organização sem fins lucrativos $1,200,000. O Washington Post escreve que o democrata que assinou uma carta contra Nancy Pelosi mudou de opinião. O New York Times refere que o presidente Donald Trump deixou claro que os postos de trabalho têm mais valor e que os amigos têm desculpa para atos aberrantes. O artigo refere-se à declaração do presidente Trump sobre a morte brutal do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Amigos, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Até amanhã. Um grande abraço do Amêncio Miguel, Paulo Oliveira e a terceira e última parte desta emissão.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 13 horas 32 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 10 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Craft. Temas do dia, Interpol elegeu o novo presidente, cerca de 85 mil crianças morreram no Iêmen. 21 de novembro de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América, teremos um resumo de notícias. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, elogiou o progresso que Moçambique registra nas negociações com os credores da dívida pública e na transparência fiscal, mas não indica quando é que poderá haver um empréstimo ao país. Críticos dizem que a vida continua difícil para a maioria, como nos refere o Ramos Miguel.
O representante do FMI em Moçambique, Ar Aysen, diz que avanços no processo de paz e políticas governamentais são fatores positivos e constituem uma grande oportunidade para o país se desenvolver. Falando na apresentação do relatório Perspectivas Económicas para a África Subsaariana, Ar Aysen destacou que a economia moçambicana está a recuperar em vários setores da atividade.
O crédito ao consumo está registrando uma melhoria gradual. A taxa de câmbio tem se mantido estável e o Banco de Moçambique vem acumulando reservas internacionais, o que aumenta a resiliência do país frente a choques possíveis.
Mas, para alguns analistas, o cidadão comum não sente essa recuperação. Laurindo Macoco.
Está a recuperar, isso não é visível, porque tudo ainda continua a estar do jeito como estava, estagnado. Tudo ainda continua caro, o desemprego ainda continua, falta de oportunidades ainda estão aí, o Estado moçambicano continua a dever às empresas privadas, o PTA está sempre a reclamar, não está a ser pago. Essa recuperação, eu até diria que é utópica, não é? Porque normalmente quando se fala de desenvolvimento, tem que ser coisa palpável para todos, tem que ser uma coisa abrangente.
Ar Aysen disse que o crescimento do produto interno bruto PIB moçambicano poderá atingir os 4,7% em 2019, fundamentalmente impulsionado pelos investimentos no setor do gás e pela manutenção da paz, entre outros fatores. Mas para o economista António Francisco, sem medida de choque em alguns setores fundamentais da economia moçambicana, incluindo as empresas públicas, esse crescimento pode não ser alcançado.
E eu acho que neste momento ainda há resistência, ainda há muita dificuldade. É um problema de reforma que é preciso fazer. Qual vai ser o lugar das empresas públicas? Qual vai ser o lugar da maneira como o Estado lida com o orçamento, com o crédito interno?
Por seu turno, o economista João Marques considera que a situação não vai melhorar enquanto os diferentes parceiros mantiverem a sua posição sobre Moçambique.
Enquanto não houver decisões sobre o financiamento externo, sobre a cooperação internacional, sobre investimento direto e estrangeiro, estrangeiro, eu vejo muito difícil que a situação possa melhorar.
Entretanto, uma missão do FMI esteve recentemente em Maputo, aparentemente para discussões sobre um eventual programa daquela instituição financeira internacional. Alguns analistas dizem que poderá não haver um empréstimo ainda, mas já é um passo em frente nesse sentido. O economista Eduardo Sengo considera que o acordo do governo com os credores da dívida pública e a avaliação positiva que o FMI faz sobre a situação de Moçambique significa alguma coisa.
Estamos a caminho de uma saída. E isso, do ponto de vista de quem faz negócio, pode reduzir um pouco a incerteza. O processo já não está tão incerto como estava antes.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
E da Washington na Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica desta quarta-feira, 21 de novembro, começamos em Moçambique, onde entram em vigor, a partir do primeiro minuto de amanhã, novos preços de combustíveis a nível nacional. A gasolina vai registrar uma redução de 0,8 meticais o litro, passando dos atuais 109,53 para 68,73 meticais. Já o gasóleo sofre um aumento de 0,9 metical, ou seja, dos 64,66 passará a custar 105,56 meticais. Por outro lado, o petróleo de iluminação e o gás natural veicular não sofreram qualquer alteração. Ainda em Moçambique, os caixas automáticos, pontos de pagamento e cartões dos bancos voltaram a funcionar hoje, depois do apagão registado desde a sexta-feira passada, em virtude de a empresa portuguesa que fornecia o programa informático à sociedade Simo, detida maioritariamente pelo Banco de Moçambique, ter suspendido o serviço por falta de pagamento. Sem esclarecer a solução encontrada, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário apelou ao Parlamento que os intervenientes no setor bancário encontrem soluções sustentáveis e duradouras que garantam a estabilidade e fiabilidade da Banca Eletrónica Nacional. O governo de Angola certificou a dívida de 200 milhões de euros às empresas portuguesas, revelou hoje em Lisboa o ministro dos Negócios Estrangeiros de Luanda. Manuel Augusto disse que, depois do compromisso assumido em setembro, as duas partes têm trabalhado e, da parte angolana, houve este de honrar os compromissos, mas mais do que olhar para as dívidas. Recorde-se que Portugal aumentou o limite da linha de crédito para exportações de empresas portuguesas para Angola para 1.500.000.000 de euros. O Grupo de Apoio Orçamental, integrado por parceiros do Governo de Cabo Verde, voltou a chamar a atenção do Executivo da Praia para o alto risco de sobreendividamento público do país e encorajou o Governo a acelerar o processo de negociações da companhia aérea Cabo Verde Airlines. Apesar disso, o Grupo estima um crescimento da economia cabo-verdiana entre 4% e 5% este ano. Nos Estados Unidos, novas encomendas de bens de capital fabricados ficaram inesperadamente estáveis em outubro e as exportações se recuperaram moderadamente, o que pode abater expectativas de uma aceleração nos gastos das empresas no início do quarto trimestre, revelam dados do Ministério do Trabalho. Gastos corporativos fracos em equipamento, junto com a falta de brilho do mercado imobiliário, podem alimentar temores sobre a duração da expansão económica, que está agora em seu nono ano e é a segunda mais longa da história. Outros dados divulgados também mostram que o número de norte-americanos que pediram auxílio-desemprego subiu para o maior nível em mais de 4 meses.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Guilherme Martins, jornalista e ativista da Lunda. Oportunidade para discutir os últimos acontecimentos nas Lundas, que envolveram, aliás, confrontos com a polícia no fim de semana passado.
Thank you. Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá ouvintes, bem-vindos à rubrica desta quarta-feira da Voz da América, Agenda Africana, aqui ao microfone agora Álvaro Lugero Andrade, mas vamos para Cabo Verde e vamos falar de uma crise no principal partido da oposição PAICV. O Partido da Independência continua em águas revoltosas, 7 anos após o processo da escolha do candidato presidencial em 2011, em que a direção então liderada por José Maria Neves apoiou um candidato e outra ala do partido apoiou um outro candidato do mesmo partido. O episódio mais recente dessa falta de unidade e coesão interna foi a falta de sintonia da bancada na votação da lei que cria as regiões administrativas, na qual o PSCV teve 4 sentidos de voto, 2 deputados votaram a favor, 1 contra, 3 abandonaram a sala e os restantes se abstiveram. A lei do governo foi então aprovada com votos de 2 candidatos da oposição do PSCV. A crise interna voltou a ganhar grandes proporções. O correspondente da Voz da América na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, tem o desenvolvimento deste tema hoje. Ele entrevistou o antigo líder parlamentar e ex-vice-presidente do PAICV, Felisberto Vieira, o atual vice-presidente do partido e líder da bancada parlamentar, Rui Semedo, e o antigo dirigente do partido, governante, antigo combatente da Liberdade da Pátria, Carlos Reis. Todos reconhecem que há necessidade de se imprimir mais diálogo, visando ultrapassar os desencontros e fortalecer o PAICV como principal partido da oposição. Vamos até a Cidade da Praia com Eugênio Teixeira.
Depois dessa altura, envolvidos 7 anos, a família Tambarina ainda continua desavinda, com muitas feridas por sarar. Esta situação, na ótica do antigo vice-presidente do PICV, líder da bancada parlamentar e ministro da família, Felisberto Vieira, revela falta de sintonia da atual liderança. Vieira afirma que, atualmente, no interior do PICV, há várias correntes de opinião.
O PICV fez um percurso enorme de transformação, de modernização, da democratização interna. Foi o primeiro partido que criou as regiões políticas, eleição livre e direta para os presidentes das comissões políticas regionais, uma verdadeira descentralização democrática, mas é um processo de afirmação progressiva. Somos um partido intergeracional, com várias subculturas internas, um partido plural na sua diversidade. E as lideranças têm que entender definitivamente de que um líder do PICV é um líder de líderes. Lidera líderes. Portanto, não é uma máquina de caixa de toque e toda a gente segue atrás. Isso já não é possível no século XXI. Portanto, creio que o resultado das presidenciais de 2011, nós fizemos uma reflexão muito profunda e construímos um caminho de frente daquele caminho que seguimos em 2011. Houve várias outras ocorrências durante a mudança de liderança. O processo de disputa interna é sempre um processo doloroso, porque nós não discutimos as ideias, os projetos, discutimos as pessoas e discutimos muitas vezes contra as pessoas. E cria-se um ambiente de intolerância e de inflexibilidade no seio do partido. Mas eu acredito na maturidade do partido, na maturidade coletiva do partido, e acredito que é possível chegarmos aos próximos desafios eleitorais com um ambiente interno mais fortalecido, com maior diálogo interno e com maior capacidade de tolerância e maior capacidade de aceitar o outro, aceitar a diferença, e com uma perspectiva de poder construir, de facto, uma alternativa credível e forte nas próximas eleições. O PICV só é forte, unido e coeso. Só foi vencedor quando esteve unido e coeso.
Por sua vez, o líder da bancada parlamentar, que também já desempenhou funções governativas, nomeadamente ministro dos Assuntos Parlamentares e ministro da Defesa, Rui Semedo, reconhece que as feridas das presidenciais de 2011 foram profundas e ainda algumas não estão totalmente curadas. No entanto, acredita na maturidade de todos e que passos estão a ser dados para que o PCV possa afinar as agulhas e encontrar a desejada coesão interna.
Eu acredito que já fizemos um percurso importante, já tivemos ganhos importantes. Entretanto, as feridas são sempre reabertas com as disputas internas e também que deixam também as suas marcas. Mas eu acredito que um forte diálogo, uma perspectiva de compromisso, de humildade e de aceitação da diferença, de aceitação das propostas dos outros, contribui para, digamos, ultrapassar estas mágoas, estas feridas, estas sequelas que nós temos. Temos sempre considerado que o PCV é um partido que tem diferenças. Ele é um partido plurigeracional, é um partido também de várias ideias, de várias propostas que comungam, digamos, a matriz comum, portanto, a matriz ideológica comum do PCV, mas há diferenças que devem ser tidas em contas, deve haver tolerância no diálogo e transformar essas diferenças numa riqueza para este grande partido. O PCV é uma oposição credível e é uma alternativa sempre à governação do país. Esses desencontros normais em democracia, os processos democráticos são mesmo assim. Os processos democráticos permitem a expressão da diferença e permitem negociação permanente. É claro que nós estamos a navegar permanentemente entre, digamos, a liberdade de dos deputados e também a liberdade do próprio grupo. Portanto, a liberdade dos deputados funciona num contexto mais amplo, que é a liberdade de todos os deputados dentro de um próprio grupo parlamentar. A saída é sempre construir uma vontade com base num profundo diálogo.
Depois da situação dos desencontros da bancada do PCV, durante o processo de votação para a lei que cria as regiões administrativas, como já dissemos, no qual o maior partido da oposição teve 4 sentidos de voto, o que viabilizou a aprovação da proposta do governo, a pergunta que se coloca, como deve funcionar a disciplina de votos dos deputados? Felisberto Vieira apresenta o seu ponto de vista.
Não é a primeira vez que isso acontece isso no seio do PICV e nem no seio de outros partidos políticos. Votos de frente. Aliás, o próprio regimento é que dá este poder em que o deputado, votando de frente do seu grupo parlamentar, tem direito a uma declaração de voto para explicar as suas motivações. Mas eu acho que estamos a fazer um grande drama e a apagar lume com gasolina, desculpe a expressão, porque nós estamos na primeira parte do jogo. É claro que o PCV perdeu esta primeira parte do jogo, porque é uma votação na generalidade, numa matéria de 2/3, de maioria especial. Mas há uma segunda parte, uma terceira parte ainda do jogo. Há a questão da especialidade, há a questão de votação final global, há a proposta do PICV. Eu já fui líder parlamentar. Quando você olha para trás, você tem uma bancada de 29 deputados, estando ausente 7 ou 10 deputados numa matéria que exige 2/3, você pede uma suspensão de 30 minutos para reorganizar o grupo. Esta é uma técnica parlamentar, é um instrumento elementar na gestão de liderança do grupo parlamentar. Alguma coisa falhou.
Resumindo e concluindo, falta mais debates internos.
Mais debate interno, falta também a clarividência da liderança do PCV.
Sobre a liberdade de votos dos deputados, o líder da bancada do PCV, Rui Semedo, entende que se deve sempre ter em conta vários fatores e cita exemplos.
Primeiro, há compromissos que os integrantes da lista assumem com os partidos, através das suas propostas e plataformas eleitorais. Segundo, a dimensão da liberdade de voto. Terceiro, a questão também de construção de disciplina de uma organização. A liberdade de voto e a disciplina navegam nesse corredor estreito. Portanto, aí tem que haver vontade, tem que haver comprometimento, tem que haver também disponibilidade, tem que haver diálogo, mais uma vez, tem que haver diálogo. E navegando neste corredor que se deve funcionar, encontrar o equilíbrio necessário para que os deputados sejam livres, mas para que a organização funcione também.
O antigo dirigente do PCV e ex-governante, Carlos Reis, entende que a liberdade de cada um nunca deve brigar com as regras e normas do partido, por isso considera que deve haver grande exercício de diálogo, equilíbrio e compromisso bem do coletivo.
Terá que haver sempre muito diálogo, muita paciência, muita compreensão pelo outro, mas tem que haver também sentido de equilíbrio na aplicação das normas que dão a identidade à organização, que permitem a coesão, que fundamentam a lealdade, não a lealdade que afronta a consciência individual de cada um, mas a lealdade que concilia os princípios e as normas da organização a que livremente se aderiu e a consciência individual. Naturalmente que repetirem-se situações em que se repetem os conflitos entre a consciência da pessoa e a aplicação das normas, creio que deve ser a própria pessoa que, como cidadão consciente, deve pensar em deixar a organização e não estar a contribuir para a sua maior fragilização, mas sempre numa base de respeito mútuo, da procura de caminhos que não são fáceis, porque os caminhos do diálogo são os caminhos mais difíceis, da perseverança nos princípios e em valores que foram sempre do PCV. E acredito que, apesar da situação difícil que está a viver, que os dirigentes, a atual direção, mas os dirigentes que podem não estar formalmente em órgãos de direção, mas que têm experiência suficiente para perceber que têm contribuições a dar, para que o poder possa ser exercido com a qualidade que desejamos, porque quando se fragiliza a oposição, também se fragiliza o poder.
PCV, o principal partido da oposição, à procura da coesão interna, depois de vários desencontros desde 2011, altura em que o partido se dividiu por causa da escolha do candidato a apoiar nas eleições presidenciais. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, receberam no início da semana a árvore de Natal da Casa Branca. Este é o tema para a edição desta semana de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Enquanto a banda dos Marinos entoava a conhecida melodia O Tannenbaum, o casal Trump agradeceu a oferta que foi transportada para o pórtico do lado norte da Casa Branca numa carruagem. A árvore de quase 6 metros de altura foi oferecida pela família Smith, numa herdade na Carolina do Norte. O presidente, que tradicionalmente não se encontra presente quando a árvore é entregue, apareceu este ano assinando para os jornalistas e tocando num dos cavalos da carruagem após a entrega da árvore. Uma declaração da Casa Branca referiu que a árvore será decorada para ser colocada na Sala Azul durante a quadra festiva. Passagem para a música, vamos ficar com Taylor Swift, Shake It Off.
But I
Taylor Swift em Shake It Up. Passagem para o resumo de notícias de 21 de novembro. O presidente norte-americano agradeceu à Arábia Saudita a contribuição para a redução dos preços do petróleo, um dia depois de dizer que Washington não viraria as costas a Riad, apesar da responsabilidade da morte do jornalista saudita, mas residente nos Estados Unidos, Jamal Khashoggi. No Twitter, Trump destacou o facto dos Estados Unidos serem o maior produtor mundial de petróleo, facto que, para ele, juntamente com a posição da Arábia Saudita, levou à queda do preço do barril, que chegou a $82 no passado. Frente às revelações da agência secreta de que o príncipe Bin Salman esteve envolvido no assassinato de Khashoggi, o presidente americano disse que os interesses económicos dos Estados Unidos superam quaisquer preocupações com os direitos humanos e que virar as costas à Arábia Saudita, citamos, seria um erro terrível. Cerca de 85 mil crianças morreram de fome ou doença desde a intensificação da guerra no Iêmen, revelou a organização Save the Children. Naquilo que considerou ser uma estimativa prudente, a Save the Children adianta que 84.701 crianças morreram de fome ou doença entre abril de 2015 e outubro de 2018, enquanto várias outras foram mortas nos combates que assolam o país. A guerra do Iêmen opõe as forças do governo apoiadas por uma coligação internacional liderada pela Arábia Saudita aos rebeldes Houthis, que em 2014 e 2015 tomaram conta de várias regiões do país, incluindo a capital, a cidade de Sana'a. Chegando, tanto hoje ao Iêmen, o enviado especial das Nações Unidas, Martin Griffiths, que tenta encontrar um acordo dentro do governo, apoiado pela Arábia Saudita e os rebeldes. Ambas as partes expressaram recentemente apoio aos esforços de Griffiths, mas a erupção de violência depois de uma trégua levantou a possibilidade de que as conversações não acontecerem. A Assembleia Geral da Polícia Internacional, a Interpol, elegeu o sul-coreano Kim Jong-un para seu presidente. A eleição de Kim tinha sido apoiada pelos Estados Unidos e outros países que se opuseram à candidatura do vice-presidente russo, Alexander, afirmando que a sua nomeação iria politizar a organização. Um grupo de senadores americanos tinha acusado Bob Klut de estar pessoalmente envolvido em abusos cometidos pela Rússia junto à Interpol para perseguir oponentes políticos. A Rússia condenou a votação, afirmando ter sido efetuada sob enormes pressões. Na República Democrática do Congo, três ativistas políticos foram decapitados no fim de semana quando faziam campanha pelo candidato presidencial pelo prógrafo governamental Shadaray, disseram fontes familiares e membros daquele partido. Os militantes do Partido Popular para a Reconstrução e Democracia do presidente Joseph Kabila faziam campanha na província do Kasai quando foram atacados, disseram as mesmas fontes. Entretanto, os Estados Unidos apelaram à realização de eleições pacíficas e credíveis no Congo Democrático. Ouvintes, a emissão da Voz da América de 21 de novembro de 2018, quarta-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.